E a nossa conversa agora é com a economista, doutora em engenharia de produção agroindustrial, pós-doutora em economia agrícola, a doutora Sandra Mara de Alencar Chave. Professora Sandra, vou chamar a senhora assim, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Wilson, bom dia, ouvintes.
Sandra, você é especialista na área agrícola, você analisa a produção agrícola, inclusive tem um trabalho bastante voltado à produção cafeeira, a produção agrícola familiar. Nessa época de Covid-19, o quanto que isso está afetando o campo? A gente não tem conversado muito sobre isso, né? Se a gente fala de produção industrial, isolamento social, varejo, a gente fala do comércio, mas a produção agrícola?
É, Gilson, interessante que tudo que a gente tem conversado sobre emprego, comércio, trabalho, questões de saúde, isso, de alguma forma, tem uma relação com o agronegócio, né? Ou com cadeias produtivas. Por exemplo, quando a gente fala de comércio do varejo, a gente está falando de restaurantes, bares, alimentação, supermercados, e que passam, né, pela produção no campo. Quando a gente fala de emprego, a gente também está discutindo questões de emprego no campo. Né? Então, embora a gente talvez não se atente, né, para essas questões, as particularidades do agronegócio, elas estão presentes, né, em todas as nossas discussões. E é nesse sentido que a gente tem trazido, né, essa discussão da Covid-19 e os impactos especificamente, né, especificamente nas cadeias produtivas e nas atividades do agro.
Inclusive a universidade, a UEM, ela tem feito uma série de trabalhos, pesquisas e levantamentos em relação ao setor agrícola nesse momento que nós estamos atravessando, né?
Olha, o que a gente decidiu fazer, né, nessa iniciativa ali no grupo de pesquisa, né, que a gente estuda o agronegócio, cadeias produtivas, pequenos produtores e por aí afora. A gente decidiu, na verdade, trazer uma síntese, um resumo, as informações talvez um pouco mais mastigadas, né, mais simplificadas para o público em geral, que estão sendo colocadas em artigos científicos internacionais ou nacionais, relatórios, muitas vezes relatórios mundiais, né, da FAO, da Organização Internacional do Trabalho. Então, às vezes materiais muito longos, às vezes com uma discussão científica mais pesada, mas que traz informações importantes, né, que o público no geral e os envolvidos, né, no agro, produtores, agentes da indústria, né, alimentícia, de uma maneira geral, e até mesmo formuladores de políticas públicas, né, que precisam dessa informação, talvez um pouco mais rápida, um pouco mais simplificada, com as ideias mais enxugadas para aqueles pontos principais. Então, é nesse sentido que a gente decidiu trabalhar, principalmente considerando o contexto da nossa região e do estado, né, que é tão voltado para a produção agropecuária.
Agora, a gente tem uma série de dados que você falou importantes para chegar ao público, tentando melhorar a linguagem, vamos lá melhorar, desculpa a colocação, tentando traduzir um pouco uma linguagem muito técnica, científica, para o cidadão comum. O que tem sido de mais relevante, Sandra, nesse levantamento? O que você apontaria como necessário as pessoas saberem sobre produção agrícola nesse momento?
Olha, o que a gente pode colocar? A gente discutiu ali, né, dentro do grupo. Bom, é um trabalho que começou há cerca de 10 dias. É um trabalho que vai durar aí por meses e meses, porque sempre que a gente tiver esses impactos que estão acontecendo nessa nossa atual crise, né, sanitária, e seus desdobramentos, a gente vai continuar fazendo. Então, é um trabalho que vai gerar aí informes semanais, né, para a população. E o que a gente identificou ali, Gilson, de uma maneira geral, algumas coisas a gente já, né, consegue falar. Então, por exemplo, é uma mudança nos canais de comercialização, né? Então, a gente passa a ter talvez um uso muito menor, né, do canal de comercialização que a gente chama de food service, que são, né, bares e restaurantes, em direcionamento para outros canais. Alguns produtores, principalmente por organizações coletivas, né, tentando encontrar formas de fazer entrega direta do produto, né, para o consumidor. Uma mudança no perfil de consumo. consumo, né, dos alimentos para alimentos mais básicos, né, com preços menos elevados, em contraposição aos alimentos que são mais premium, né, que a gente chama, os alimentos de valor mais agregado, de alta qualidade. Isso acaba impactando, né, nas decisões de produção do próprio produtor. É uma necessidade de política pública, que as políticas públicas aconteçam e continuem, né, para dar um suporte tanto na comercialização daquele produto, para continuar alimentando a população, né, mais vulnerável socioeconomicamente, e continuar gerando renda aos produtores, principalmente os produtores pequenos, familiares, que são aqueles que estão mais suscetíveis, né, a esses impactos da crise. Impactos no trabalho que envolvem, por exemplo, né, decisões sobre colheita, principalmente quando a gente fala de colheita manual, né, como acontece em algumas atividades agrícolas no estado. Então, a gente tem identificado esses impactos nessas diferentes frentes.
Ô Sandra, você estudando a questão do café, a gente até conversou uma vez sobre isso, né? Nós temos uma produção, pequenos produtores, às vezes até empresas familiares, agrícolas, que desenvolvem café ainda, produzem café aqui na região. E você comentava sobre a situação desses trabalhadores com a Covid. Quer dizer, é muito trabalho manual, ainda mais porque você tem a colheita do café se aproximando, é isso?
Sim, exatamente. A gente está agora no momento de colheita do café, e esse foi, inclusive, um dos fatos que despertou no grupo, né, a necessidade da gente fazer esse compilado, né, das informações, porque a gente está entrando agora no momento de colheita do café, principalmente quando o produtor se preocupa com a qualidade, né, quando ele está produzindo cafés especiais, ele precisa ter um cuidado maior na colheita. A gente tem produtores pequenos que muitas vezes, né, não fazem a colheita mecanizada, então envolve mão de obra que pode ser familiar, mas que muitas vezes pode ser uma mão de obra contratada que vem de fora, e aí isso acaba impactando em questões de saúde, né, como, na verdade, colocar esses trabalhadores para dentro da sua propriedade rural para fazer essa atividade, e quais são esses cuidados sanitários que eles precisam ter, né? E, na verdade, a gente está tentando buscar essas informações para poder trazer, especificamente nesse caso, né, Gilson, para poder trazer para os produtores, para os públicos, né, envolvidos, olha, o que seriam umas recomendações, né, necessárias ou, né, mínimas para que essa colheita possa acontecer, guardando toda a questão, né, saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos. Porque o café tem um momento para colher, né? Se ele começa a passar muito o momento da colheita, você perde qualidade. E aí você vai ter um impacto na cadeia lá na outra ponta, porque daqui a meses você não vai ter um café de qualidade, né, para ser consumido, ou um café num preço elevado para ser vendido, né?
Sandra, eu queria aproveitar a sua colocação e tentar refletir sobre o seguinte. Muita gente fala assim, quem está no campo agora com a Covid-19, com a pandemia, está isolado, está bem, está distante, está fora das relações sociais. Só que as pessoas têm uma visão um pouco deturpada, já que o campo é hoje uma extensão do mercado da cidade. Ele é mais integrado do que nunca à vida urbana, à economia urbana. E muita gente que trabalha no campo mora na cidade. Quer dizer, essa preocupação que a universidade está tendo, esse estudo que vocês estão fazendo, é muito ligado também a essa realidade, né?
Sim, exatamente. Inclusive, no próprio Estados Unidos, né, com todo aquele impacto da pandemia que está acontecendo lá, esse é um dos pontos que começaram a aparecer como pontos de preocupação. Porque a Covid-19 atinge o campo, exatamente por causa disso que você falou. Eles não estão isolados, eles interagem, primeiro porque eles vêm para cidades, né? Às vezes moram nas cidades, interagem com outras pessoas, né? No processo de vida deles, né? Assim como nós eventualmente interagimos, vamos ao mercado, né? Esse tipo de coisa, eles não estão isolados, e às vezes não há uma preocupação, talvez, tão direta e tão específica de instrução dessa população. né? E aí a gente acaba colocando essa população, ou deixando essa população numa situação de vulnerabilidade maior. É uma preocupação que precisa existir de fato.
Agora, quando a gente fala da produção agrícola nessa época, a gente tem uma série de preocupações, não é só a questão da higiene, mas também da alimentação, do abastecimento. Muita gente fala dos riscos que isso pode vir a acarretar na produção de alimentos ou não. Isso está fora de cogitação, quer dizer, a produção, se a gente pensar no aspecto econômico, né? A Covid afeta a produção agrícola, em algum momento a gente pode ter consequências na produção agrícola dessa pandemia?
A gente pode sim, tá? Tem estudos falando sobre impactos no mercado, né? Muitos estudos falam que em termos de mercado internacional ou setor agroexportador, esses impactos eles não vão ser negativos da maneira como a gente está pensando, e a gente pode inclusive ter aí alavancar as vendas, né, de algumas cadeias produtivas por conta de demanda da China. Então, por um lado, a gente tem a questão do mercado externo, que passa a ser diferente da questão do mercado interno. Tá? Mas a gente tem, de qualquer forma, que a gente tem que pensar que a gente está falando de uma cadeia produtiva e que essa cadeia, a dinâmica dela, ela começa lá no consumidor final, quando ele compra um alimento, por exemplo, ou quando ele compra uma roupa que é fabricada de algodão, né, ou quando ele compra álcool combustível, né, e a gente está falando de cadeias de alimentos, fibras e energia, né, tudo isso é agro. Quando a gente fala que essa mudança no consumo ela acontece, né, pensando em termos de mercado interno, então as pessoas não estão mais comprando roupa, isso é um impacto enorme na cadeia do algodão, por exemplo, né, porque está todo mundo se preparando para a crise, né, ou já sentindo a crise econômica. As pessoas deixam de comprar produtos com alto valor agregado. Então, por exemplo, carne bovina com corte especial. Eu vou passar a consumir frango, que é uma proteína mais barata, né? E isso acaba impactando no funcionamento da cadeia como um todo, né? E na economia da cadeia como um todo. A questão cambial, que acaba impactando no preço dos insumos, né, adubos, fertilizantes, defensivos, e isso acaba trazendo um impacto no custo para o produtor, que vai impactar no preço do produto e no funcionamento da cadeia dali para frente, até chegar no consumidor final. Então, as questões econômicas, elas acabam, né, interferindo de uma maneira muito intensa no funcionamento de toda a cadeia, né, por causa dessa pandemia pela qual estamos passando.
Ô Sandra, uma última pergunta, bem rápido, meu tempo está bem apertado, eu queria que você respondesse para mim o seguinte. Depois dessa Covid, com as experiências que as pessoas estão tendo no hábito alimentar, até na mudança do hábito alimentar, isso vai mudar também a produção agrícola? Vai impactar numa nova forma de produção? As pessoas vão se preocupar mais com a qualidade do alimento?
Olha, eu acho, né, nesse primeiro levantamento que a gente está fazendo, bom, as mudanças elas vão existir, né, de fato. Algumas mudanças elas já são mais claras, a gente já está sentindo, né, que a importância da tecnologia de informação, né, ao longo da cadeia, o uso, por exemplo, de aplicativos para compra de alimentos, como a gente tem visto, né, para compra de comida, o uso de aplicativos para interação entre as pessoas do campo, os agentes envolvidos para a venda do produto, para a divulgação, né, dos produtos. Então, a tecnologia da informação ela tem se mostrado aí como algo que, de fato, vai passar a ser percebido de maneira diferente, né, no hábito do consumo. A questão da mudança do hábito alimentar, Gilson, e aí especificamente, né, uma transferência do consumo para produtos mais essenciais em detrimento do que a gente chama de supérfluos, né, que são aqueles que a gente pode, né, não são itens de primeira necessidade, isso vai depender muito do quanto essa pandemia vai, de fato, né, deixar aí os impactos econômicos de médio e longo prazo e do quanto também o governo vai ser capaz, né, o governo e iniciativa privada, de uma maneira geral, vai ser capaz de criar aí políticas e mecanismos para amenizar esses impactos, né, e para fazer com que essa disputa, né, entre aspas, entre saúde e economia, ela seja um pouco amenizada.
Sandra, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, Gilson. Bom dia a todos.
Eu conversei com a doutora Sandra Mara de Alencar Schiavi. Nós falamos com a economista doutora em engenharia e produção agroindustrial sobre as consequências da Covid-19 na produção agrícola. A relação não só de produção que envolve pessoas e pessoas que também precisam tomar cuidado com questões de higiene, como também o impacto econômico na agricultura da mudança do hábito alimentar, do consumo de produtos. E a professora Sandra, a doutora Sandra, ressaltou que nós estamos em contato com o campo, direto ou indiretamente, o tempo todo. No consumo dos alimentos, lugares que frequentamos, nas roupas que nós usamos.